voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. A gente traz dois assuntos aqui antes de encerrar o nosso programa. Essa nossa preocupação com algumas regiões do Maranhão, principalmente com a corrupção que existe no nosso país e ainda predomina no nosso estado. As cidades menos desenvolvidas são as que receberam mais dinheiro. Dá para entender esse contraste? Explica para a gente, Jalber.
Pois, Alberto, essa informação surgiu de acordo com um levantamento que aponta que 111 dos 5.565 municípios do país receberam 100% de suas emendas individuais na modalidade PIX, sem vinculação prévia a projetos, todo mundo já sabe disso, ao longo dos últimos dois anos. Para você ter uma ideia, desses 41 municípios, tem índice de desenvolvimento muito baixo. Não há cidades, por exemplo, com IDH que pode ser comparado com situações um pouco mais desenvolvidas. Os três deles que mais beneficiaram foram Afonso Cunha, aqui do Maranhão, e Peritoró, aqui no interior do estado, e Choró. Acho que é Choró.
Fica no sertão do Ceará.
Sertão do Ceará. Pra você ter uma ideia, o primeiro aí, essa cidade, exatamente, Afonso Cunha.
Tem 6 mil habitantes só?
6 mil habitantes. Então, e recebeu aí 14,8 milhões, ou seja, 14 milhões e 800 mil reais. O que representa aí é um total de R$ 2.400
por pessoa. Você de Afonso Cunha receber esse dinheiro?
Cinco vezes, Humberto, superior à média do país. Sabe quanto é a média do país?
R$ 438.
Então lá deve ter muita
educação. Não justifica. O dinheiro está chegando, o dinheiro está vindo, mas está sendo desviado. E aí é preciso que a população acorde para isso.
Agora é importante também saber, Humberto, se realmente aí, tem que ter uma investigação mais aprofundada. Ontem trouxemos a situação de São José de Ribamar, onde, segundo as investigações, o Josimar de Maranhãozinho teria mandado muito dinheiro para lá, e o pastor Gil Denemir, ambos do PL, teriam mandado muito dinheiro para lá, e a gente não vê desenvolvimento nenhum. Segundo as investigações, o município seria obrigado a devolver cerca de 25% do dinheiro recebido. Sabe lá se também não tem alguém, algum desses investigados ou outros envolvidos também no caso lá dessas cidades, agora principalmente a questão de Afonso Cunha e Peritoró.
A má aplicação dos recursos ou a não aplicação dos recursos naquilo que deveria está deixando o país numa situação vexatória perante o mundo. Vamos conferir com o repórter Paulo Otaran qual é a nossa dívida pública hoje.
A dívida pública federal brasileira no ano passado, segundo dados oficiais do Ministério da Fazenda, atingiu 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Isso significa um aumento de 12,20% em relação ao final de 2023, desconsiderada a correção da inflação. Nesses valores estão incluídos os débitos do governo no Brasil e no exterior. O aumento é explicado pelos juros de mais de 760 bilhões de reais que o governo teve de assumir para continuar refinanciando a dívida. 99% dela já foi renegociada. Apesar da queda, o valor está acima do piso de segurança de 3 meses do Ministério da Fazenda e garante pagamentos para os próximos 6 meses de vencimentos. Os valores mantiveram os limites previstos, assegurou o secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, Rogério Seron.
Não foi um ano trivial, mas conseguiu navegar ao longo do ano, entregando todos os indicadores, a execução dentro dos limites do PAF para todos os indicadores. Acho que é algo relevante. A manutenção de um bom nível do colchão de liquidez, sempre com uma comunicação muito clara com o mercado. Então, acho que tem que reconhecer e parabenizar.
O levantamento também apurou que a reserva de liquidez, ou seja, o dinheiro do governo em caixa para pagamento de dívidas, reduziu em torno de 13% se comparado a 2023 e ficou 860 bilhões e 150 milhões de reais abaixo, sem a correção da inflação. O plano anual de financiamento do ano passado foi cumprido em todos os aspectos. Já para este ano, a previsão é de crescimento da dívida pública federal entre 10% e 18%, devendo encerrar o ano com a projeção de 8 trilhões e meio de reais.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otara.
Uma dívida de 8 trilhões de reais. Jalber Pereira.
Muito dinheiro.
Isso dói o coração da gente. Vamos embora. Amanhã a gente está, nós estaremos de volta, se Deus quiser.
Tenham todos uma boa terça-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, Mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.